Presidente da CBN, que estaria aqui comigo, o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda. Ele está aqui para atender um convite da CBN para falarmos mais sobre esse retorno das aulas, sobre a perspectiva da educação do Estado em 2025 também. Desde já agradeço o senhor ter aceitado o nosso convite. Muito bom tê-lo aqui na CBN.
Obrigado, Joyce. É uma satisfação falar com os ouvintes da Rádio CBN e falar de educação e de educação pública.
E, aliás, estamos aí prestes a uma data, é a véspera dessa volta às aulas, não é? É uma quantidade enorme de estudantes, de escolas, uma preparação. Como vai a rede estadual de ensino partir para o ano letivo de 2025, secretário?
O estado do Paraná hoje tem já a melhor educação do Brasil, então cada vez mais essa responsabilidade aumenta. E nossos diretores, professores, funcionários estão desde ontem já reunidos, realizando o planejamento do ano letivo, olhando quais são os conteúdos e quais disciplinas que os estudantes de cada turma e de cada escola têm mais dificuldade. E amanhã é o grande dia, o retorno às aulas de quase 1 milhão de estudantes da rede estadual do Paraná. Temos a novidade esse ano, que é a entrega dos kits escolares, um material de escola. Você sabe, Joyce, que o material de escola, para muitos, talvez não faz muita diferença, mas para a família carente, que tem 2, 3 filhos, ele impacta demais no orçamento familiar. E nós vamos entregar um kit escolar para cada estudante. A partir de amanhã já começa as entregas. Quando o estudante chegar na escola, ele já vai começar a receber seu kit. E até o final aí da próxima semana, queremos concluir toda essa entrega.
O senhor falou dessa preparação, né? Tem aquela preparação tradicional de revisão da estrutura, não é? Da preparação dos professores. E a gente tem uma novidade nesse ano, que é a preparação das escolas que integram o projeto, o programa Parceiro da Escola. Houve diferença nessa preparação em relação às escolas que integram o projeto e as que não integram?
Sim, o Parceiro da Escola, ele é uma novidade e uma inovação na parte administrativa da escola, que é aquilo que eu falei desde o início, quando a gente apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa. É dar mais celeridade, resolver mais rápido as coisas dentro das escolas, principalmente aquelas escolas que mais precisam, que escolas que tinham indicadores educacionais, muitas vezes que não era satisfatório para a secretaria. Então, este ano, o Parceiro da Escola são 82 escolas. Todos eles já estão com os professores contratados. Não vai ter nenhum professor faltando. Todos estão com os funcionários contratados. As escolas estão passando por melhoria, manutenção, limpeza, tá tudo isso sendo feito. Então, amanhã, o estudante da escola parceiro vai chegar numa escola, ele vai perceber que essa escola mudou, ele vai estar com todos os seus professores, que a escola vai estar organizada para ter a sua aula. Essa é a grande novidade para o estudante que muda. E nas escolas estaduais, nós temos ainda algumas dificuldades, principalmente aqui em Curitiba, em alguns componentes curriculares, algumas matérias, por exemplo, matemática, física, química, inglês, nós temos dificuldade de professores nessas áreas, que nós estamos distribuindo desde ontem, continuamos a distribuição de aula hoje também, e amanhã vamos continuar até fechar o quadro de professores para todas as escolas.
Isso, então, corre algum risco de começar o ano letivo sem alguns professores, então, nessas disciplinas, secretário?
A gente sempre tem, isso é constante, eu já estou na educação há 20 anos, sou desde professor da Rede Estadual do Paraná, esses pontos sempre tem, porque o professor pega aula numa escola, depois ele muda e acaba tendo essas movimentações, mas esse o processo vai continuando. Vai ser continuando a realização, mas é importante falar para os pais, para as mães. Pode mandar seu filho para a escola, que vai ter aula. Amanhã vai ter aula, vai ter conteúdo, vai ter matéria. E se
vai
perder,
ter chamada, vai ter chamada,
vai levar falta, e vai ter matéria e vai perder matéria se não for para aula. Então, pai e mãe que está nos ouvindo agora, amanhã mande seu filho para a rede estadual do Paraná para ter as aulas.
Secretário de Estado da Educação, Rony Miranda, aqui comigo no estúdio da CBN. Secretário, o senhor falou da questão da contratação e da preparação das escolas que integram o projeto Parceiro da Escola. A contratação de professores, então, ela continua sendo feita de maneira usual pelo Estado, por PSS, e como fica essa relação com a empresa que vai administrar, fazer a administração dessa unidade?
O Parceiro da Escola, ele tem essa mudança. O professor temporário, que é o PSS, ele passa a ser contratado pelo colégio particular. Então, ele que fez toda a seleção, fez a prova, a entrevista e contratou esses professores e efetivaram na escola. E, a partir de agora, eles entram na escola e, pedagogicamente, ele responde para o nosso diretor. Então, tudo que é o currículo, como que vai ser a metodologia, vai ser usada dentro da escola,
isso
é o nosso diretor,
Estado.
É do Estado. o parceiro ele só dá condição de trabalho aos nossos diretores, ou seja, ele que cuida da contratação do professor, ele que faz a limpeza, a manutenção, ele que contrata a merendeira que vai preparar a merenda. Então, toda essa parte, que era uma carga administrativa que ocupava muito tempo do diretor, o diretor ficava cuidando disso. 70% do tempo dele era fazer cuidar do vaso entupido, do funcionário que faltou. Agora, ele vai estar 100% do tempo dele destinado à aprendizagem dos seus estudantes. Ou seja, ele pode apoiar mais o professor, pensar junto o planejamento da aula para aquele professor, pode ter mais contato com as famílias, ter reuniões com as famílias para fazer uma parceria muito mais em conjunto em relação à orientação de estudo aos estudantes, porque não adianta o estudante, o pai achar que o menino ou a menina vai aprender só na escola. Ele precisa ter uma rotina de estudo em casa, de leitura, de tarefas para cumprir em casa, que isso agrega na sua aprendizagem.
Aqui na CBN eu converso com o secretário Rony Miranda. Bom, secretário, tecnologia não pode faltar aqui na nossa conversa, porque tem dois aspectos. O primeiro deles é a lei que proíbe os celulares na escola. Nós aqui na CBN já fizemos uma série de reportagens, o ouvinte sabe muito bem, pode, aliás, consultar essas reportagens no nosso portal. E no Paraná já existia recomendação prévia, além dessa lei nacional, que ainda não tem a regulamentação. Qual hoje é a situação, então, nas escolas e a orientação da Secretaria diante de uma lei nacional e o que já regia o Estado a respeito disso?
Primeiro, tem que separar, né? Que muitas vezes as pessoas confundem a tecnologia como algo negativo e prejudicial. Nós, aqui no Paraná, entendemos que a tecnologia somada ao dia a dia da rotina da escola, ela agrega na aprendizagem. Então, no Paraná, por exemplo, nós estamos usando inteligência artificial com os estudantes do nono ano para aprender mais matemática, sabe?
Matemática tem isso acontecendo.
Está acontecendo. Tem uma parceria com a Khan Academy, que é uma plataforma americana. Nós somos o único país da América Latina, o único estado da América Latina a utilizar a inteligência artificial com estudante. E agora, esse ano, vamos começar com a programação. Na primeira série do ensino médio, os meninos da primeira série, eles vão estudar e vai ter um assistente virtual com inteligência artificial para ajudar a ele a aprender programação. Isso está na rede estadual do Paraná. Agora, o que a gente também tem é o celular, o uso demais do celular com jogos, consumo de redes sociais, que é nocivo para o cognitivo do jovem. Enfim, ele acaba se tornando um dependente. E o Paraná já tem uma lei desde 2014 que proíbe o uso de celular dentro da sala de aula, desde que não seja para utilização pedagógica. Eu vou te dar um exemplo. Eu era diretor de colégio estadual. Na escola, em 2012, a gente já proibiu o uso do celular. Então, já era feita toda essa comunicação com os pais e com os próprios estudantes ali no primeiro dia de aula e eram avisados. Se usasse o celular seria retirado e seria entregue ao responsável, ao pai.
Então, hoje, por exemplo, o estudante que leva o celular para a aula, para a escola, ele coloca na mochila e está tudo bem. Não precisa deixar em lugar separado. Não. Mas se ele pegar o celular, o professor vai ali chamar a atenção, vamos dizer assim.
Essa tua colocação é muito importante, Joyce, porque o Paraná tem mais de 2.090 escolas. Nós temos aí quase 2.100 escolas. Então, cada escola tem uma cultura e tem uma dinâmica. Uhum. Então, cada colégio adota uma postura. Então, tem colégio que tem a caixinha, que o menino entrega. Tá. Tem aquele que deixa na mochila, como você explicou, desliga o celular e deixa guardado na mochila. E tem aquele colégio que já pede para o aluno nem levar. Então, que nem leva. Mas o que a gente pede muito, o que a gente orientou aos diretores, à equipe gestora das escolas, que tenha esse diálogo com as famílias e tome a decisão mais segura e mais pertinente para cada família, para cada estudante. Eu sei que para o pai é muito importante o celular, porque ele acaba sendo um meio de comunicação com o filho, se ele chegou na escola ou já chegou em casa.
Está pegando o pai ônibus, está indo para casa.
Porque o pai está trabalhando, está lá no trabalho, quer saber, o filho já está em casa, já almoçou, enfim. É um meio de comunicação, então eu sei que isso é muito importante para os pais. Então, cada escola está fazendo essa reunião de pais, vai fazer agora, logo que começar as aulas, a partir aí do final da semana até a semana que vem, e vão sentar junto e tomar uma decisão no coletivo, o que é melhor na rotina daquela escola. O que a gente não quer é que esta lei se torne uma situação de conflito. O professor tem uma carga já de trabalho muito grande e deixar isso sobre os ombros dos professores para que ele resolva essa situação, eu vejo prejudicial. Não concordo deixar nos ombros do professor, mas sim uma decisão coletiva entre pais e responsáveis e os professores, juntamente com a equipe gestora e funcionários, e depois cada estudante ser comunicado. Inclusive, a gente orientou as escolas que usem muitos grêmios estudantis para tornar essa comunicação mais perene em todo o corpo de alunados da escola.
Secretário Rony Miranda, o senhor falou de inteligência artificial, e a gente vem falando tanto da questão das mudanças que cada geração traz, né? E hoje a gente já está em nativos digitais. Né? É. Como também isso representa um desafio para a educação com a tradição da grade curricular, dos ensinamentos para agregar tecnologias, até para trazer aqui uma realidade que esse estudante já vive fora da escola? Além do ensinamento, do aprendizado em si.
Sim, são dois pontos bem importantes. Eu vou separar em duas partes. Uhum. Primeiro, durante a pandemia. O que foi a percepção nossa quanto educadores em relação aos estudantes, aos adolescentes? Todos nós imaginávamos, os meninos nasceram na era da tecnologia, nasceram com o celular, nasceram já gravando vídeo, baixando arquivo. O que a gente percebeu que no período da pandemia é que eles não dominavam a tecnologia, não conseguiam baixar um arquivo, transformar um arquivo de Word para PDF, enfim, essas coisas básicas que a gente faz. E isso foi algo que nos tocou. E por isso que a gente colocou na grade curricular do Paraná 2 aulas por semana de programação. Então os estudantes da rede estadual do Paraná, tem mais de 500 mil de estudantes do Paraná, aprendendo programação, que a gente sabe que é muito importante hoje. O mercado de trabalho hoje, para um menino que tem essas habilidades, está empregado. E o outro ponto grande, bem importante também, é que os professores nossos também foram formados. Eles estão sendo formados, com formação continuada, uhum. E os nossos professores, durante a pandemia, se adaptaram também e se desenvolveram. E é importante dizer que, na educação básica, o professor ele é a peça fundamental, ou seja, ele é crucial nesse processo. Mas a tecnologia soma nesse processo de aprendizagem. Eu vou te dar um exemplo muito...
Ah, sim, que não é uma questão de substituição, mas pode ajudar, inclusive, o professor.
É o que a gente faz. A gente tem 7 plataformas educacionais que o professor usa para ajudar. Porque se tem uma turma, Joyce, você tem muitas vezes 30 alunos. Uhum. Tem cada aluno que está num nível diferente de aprendizagem. O que tem um professor só? E o professor nivela num padrão de ensino. E isso prejudica para o estudante que tem mais dificuldade ou até mesmo aquele estudante que tem mais avançado. Com ele mais avançado, ele pode seguir dentro de uma trilha de aprendizagem dentro da própria plataforma.
Nós estamos aqui falando sobre esse retorno das aulas. O senhor acredita que em 2025 o que pode pautar também essas... Porque a gente está começando o ano letivo, a gente tem essa novidade, entre aspas, novidade, né? No caso da rede estadual do celular, nós temos a questão da inteligência artificial, nós temos aí várias, enfim, demandas que são externas da escola e que refletem na escola. No seu entender, qual que vai ser o principal desafio de 2025?
Hoje ainda temos desafio que não é só de 25, ainda é a conexão do jovem, principalmente do ensino médio, para o mercado de trabalho. Uhum. Hoje, enfim, o Paraná chega hoje a quase 42%, 41,6% dos estudantes que estão fazendo ali de 15 anos, fazendo ensino médio, fazendo um ensino técnico. A gente fez parceria com o Senai, com o Senac, ofertando também pela própria rede estadual, onde a gente quer integrar esse mercado de trabalho. Esse é o grande desafio hoje da educação, tornar um ensino médio mais atraente aos meninos e meninas adolescentes, ou seja, que conecte com os interesses, com o seu projeto de vida, de futuro com esses estudantes. Esse é o grande desafio da educação, não só do Paraná, mas do Brasil. Tanto é que o ensino médio sempre está em pauta sendo discutido. Porque a grande maioria dos jovens que concluem o ensino médio se tornam nem estuda e nem trabalha. E principalmente na rede pública, sabe, Joyce? Porque os indicadores dizem que apenas 15% dos estudantes que concluem o ensino médio na rede pública no Brasil alcançam universidades.
Sabe, secretário, que às vezes eu pessoalmente, como jornalista também, me chama a atenção às vezes algumas declarações que aparecem em rede social de crianças e adolescentes falando, mas para que eu vou aprender isso? Isso não vai servir para mim depois. Como é que o senhor também tem encarado e qual que é o desafio disso, de ter esse choque, na verdade, né? De que a educação ela tem um propósito e que a fórmula, como esses dias viralizou, da fórmula de Bhaskara, sim, a gente não vai usar. Mas isso é uma opinião pessoal minha, ensina a gente a aprender a pensar, sim. Certo? Então, assim, ok, eu não uso fórmula de Bhaskara, mas eu aprendi a pensar a partir dessa fórmula e de todo o ensinamento. Como é que o senhor vê esse movimento, enfim, isso que vem? Qual é o desafio? Como é que isso impacta lá na ponta, na escola?
Primeiro, a gente trabalha dentro da educação. Primeiro, a gente enxugou o currículo. Isso era uma crítica minha muito pessoal também em relação ao currículo do Brasil. No Brasil, por exemplo, nós temos hoje 12 disciplinas obrigatórias no ensino médio, enquanto países de primeiro mundo têm 7. Uhum. Então, no máximo 7, aí já é muito. A gente quer ensinar muita coisa no Brasil na educação e ensina pouco, acaba não ensinando nada. O que a gente fez no Paraná foi enxugar o currículo, ou seja, deixamos um currículo mais enxuto, que realmente faça esse trabalho, como você colocou, de reflexão, de desenvolvimento, do senso crítico do estudante, do desenvolvimento do cognitivo dele, de ter um raciocínio lógico mais apurado. E isso que a gente tem feito, trabalhado um conteúdo que seja muito vinculado com as necessidades do estudante, ou seja, ou ligando ele com o dia a dia. Por exemplo, a gente introduziu na rede estadual educação financeira, que eu e você não estudamos educação financeira. Ninguém ensinou, a gente a lidar com dinheiro. E agora a gente colocou essa matéria na rede estadual do Paraná, que os meninos estão aprendendo. E eu vou visitar as escolas e pergunto para os estudantes, eu sempre faço pergunta para eles. Qual que é a segunda disciplina que vocês gostam mais depois de educação física? E aí é show. Os alunos, boa parte dizem que adoram educação financeira porque vincula muito com o dia a dia ou com o futuro próximo dele. O adolescente ele é muito imediatista, então ele quer resolver as coisas muito rápido. Então, o professor tem esse desafio de conectar o que ele está ensinando, como que ele que isso vai impactar na vida dele. O que a gente chama dentro da educação de contextualizar.
Bom, aqui, para fechar nossa conversa, duas últimas perguntas. A primeira delas, eu queria só voltar ao parceiro da escola ainda. Como é que vai funcionar a avaliação da sua parte também para esse ano? Porque é o primeiro ano depois nessas 82 escolas. Quando vai ser feita uma avaliação e o que, isso também pode, enfim, deixar de caminhos para esse projeto do Estado, que foi um projeto que o Estado, como um si, o governo, também lutou bastante para tê-lo nas escolas.
Sim, esse é um projeto, que era um projeto, agora já virou realidade, que eu acredito muito, assim. Eu, quanto professor, agora falando sobre esse programa, ele é um programa que dá muito certo fora do Brasil. Visitei escolas na Inglaterra, visitei escolas nos Estados Unidos, na Coreia, visitei também na Espanha, escolas neste modelo de administração. E deu resultado. Então, não tem por que não dar resultado no Paraná. Nós vamos ter três indicadores. Está na lei. Sempre foi dito isso. Enfim, mas acabavam que as pessoas deturpavam o que estava na lei. A lei diz o seguinte, que a gente vai aplicar uma avaliação agora, já de entrada, em março, de matemática e língua portuguesa para todas as séries, do sexto à terceira série do ensino médio. Em março do ano que vem, vamos aplicar outra. E vamos avaliar o nível de desenvolvimento dos estudantes neste período com o parceiro. E também vamos acompanhar mensalmente a frequência da escola. Se ela teve aumento da assiduidade dos estudantes nas escolas. E terceiro, no final do ano, em novembro, vamos fazer uma avaliação de uma pesquisa de satisfação com os pais, professores e funcionários com o parceiro. Se o parceiro não atender os indicadores que nós estipulamos, ele vai ter ou um abatimento no repasse do recurso mensal, pode ter um desconto, ou até mesmo, se for uma coisa mais grave, de queda de aprendizagem, por exemplo, a rescisão do contrato. Então, este programa não é só uma mudança administrativa, ele é para gerar realmente mais aprendizagem. E por isso que o parceiro ele é atrelado aos resultados educacionais, porque ele tem que dar condição de trabalho aos professores, aos diretores dessa escola. Não é só ele entregar um grupo de pessoas que vão prestar serviço, ele tem que entregar os melhores profissionais para aquela escola para entregar o resultado.
Agora, secretário, uma preocupação que a gente percebeu é quanto ao dinheiro mesmo público, né? É o dinheiro de todos nós indo para isso. Qual é também o instrumento e a ferramenta? Vai existir uma fiscalização maior, já que é um dinheiro público para uma empresa contratada por licitação para cuidar da escola?
Sim, ele vai ser fiscalizado diretamente pelo nosso diretor, que é a pessoa que vai estar no dia a dia da escola. Por exemplo, se ele não colocou o professor para dar aula, a gente não vai pagar. Porque é uma prestação de serviço. A prestação de serviço só é paga depois do serviço prestado. É diferente de outros tipos de serviço que você faz o pagamento contínuo. No parceiro da escola é após a prestação de serviço. Por exemplo, não colocou o professor, a gente não paga. Se a escola vai ter um QR Code que o diretor vai indicar, tem que trocar a lâmpada. Ele não trocou a lâmpada em 2 horas, vai ser punido. Então, tem uma série de regras de estabelecimento que vai de acompanhando de prestação de serviço. Mas é importante esclarecer, Joyce, que é o mesmo orçamento que nós usamos para manter essas mesmas escolas no ano passado, serão o que serão destinados para essas escolas.
Não é orçamento a mais.
Não é orçamento a mais. Este programa não foi para baratear a educação e nem para gastar mais. É sim para prestar uma educação com mais qualidade, de forma mais célere, com mais resposta, mais rápida ao diretor e, principalmente, tirar a burocracia do diretor.
Bom, já são 9 horas e 54 minutos para ver como, né, não só o papo bom, mas interessante, relevante, a gente tem aquela percepção que o tempo voa. Então, eu gostaria já de deixar o convite de uma outra oportunidade em breve do senhor retornar aqui para a gente falar mais da educação do nosso Estado, mais desses desafios e também